Bem-vindos ao SAP, Serviço de Apoio à Paternidade. Em que posso lhe ajudar?
Fala, Marujada! Estamos aqui diretamente da central do SAP, Serviço de Apoio às Paternidades, que conta com o patrocínio da Kaspersky Segurança Digital, que vem oferecendo toda a estrutura necessária para essa segunda temporada do PAPcast. E é isso, vamos começar, porque aqui no SAP é assim, é rápido. A gente já começa, vamos atender os telefones, mas, obviamente, vou aqui convocar os integrantes do SAP, Venício Toledo, Marinho Freire. Temos trabalho para hoje, Marujada.
Olá, Thiago. Já peguei o meu crachá, já bati o meu ponto. Tô aqui, ó. Pai de Yuna, 4 anos, e Iro com 1 ano e meio. Tô aqui, pronto pro trabalho.
Saudações, amigos do SAP. Mais um episódio, novas demandas. Sou Marinho Freire, sou da manutenção, sou da retaguarda de apoio ali, mas nada, também quero comentar um pouquinho, né?
Maravilha. Então vamos começar, né? Quem é que tá na linha aí, Marinho?
Fala, Marujo!
Bom dia, galera do SAP, tudo certo? O meu nome é Vinícius e o meu primeiro filho vai nascer no mês que vem. E aí a questão que eu trago é que, tipo, eu não tenho prática com bebê, assim, eu me sinto meio sem jeito com criança, mas eu também não queria cair naquela vala comum dos homens que fogem da raia, né? Tipo, como é que vocês fizeram? Como é que vocês pegaram o jeito? Como é que foi esse processo pra vocês?
Fala, Vinícius! Que bom te ouvir, Marujão. Muito bom te ouvir. Cara, a prática é só na prática. Não existe outra forma de aprendizado que não seja colocar a mão na massa, a mão no bebê, né? Literalmente. De limpar a fralda, de testar, de errar, de acertar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, já falei isso em outros momentos, né? De cortar a unha. Já cortei a unha da minha filha, já cortei o dedo da minha filha tentando cortar a unha, de sangrar, foi desesperador, eu me senti culpado durante meses, até hoje confesso que sinto culpa, mas eu aprendi. Então, pelo menos assim, de bate-pronto, o que me vem, cara, que não tem, por mais que você leia, ouça um podcast, a gente fale alguma coisa aqui, eu acho que o mais importante é esse encorajamento para que você ponha a mão na massa. O bebê, ele é forte, tá? Muitas vezes a gente tem a ideia que o bebê, ele é muito frágil, que se a gente deixar e pegar ele de uma forma, pode quebrar. Os bebês, eles são super flexíveis, super resistentes. Então, cara, põe a mão, vai fundo, né? Vai fundo. Sempre que você pensar que você não pode, pensa, não, eu posso, eu consigo, eu só preciso fazer. Pelo menos é o que me vem. O que você acha aí, Vene? Como é que é pra você?
O que me ajudou bastante aqui, no caso, foi o pré-natal. Né, o pré-natal com as parteiras tinham aulas práticas, encontros práticos ali em que a gente manipulava uma boneca mesmo, né? Então trocava a fralda da boneca, então acalentava, né, a forma como segurava o dorso, a cabecinha, através de pegar esse objeto boneca mesmo. E eu confesso que isso foi importante, porque você dá uma materialidade para aquilo que ainda vai vir. É lógico, é uma boneca. Mas se você colocar, né, a intenção de que aquilo será o seu filho ou sua filha, né, eu acho que vai te dar uma segurança, né? É uma possibilidade, pelo menos, interessante.
Sem dúvida. O conhecimento, né, de uma certa forma, ele é muito importante. E aí eu trago só uma questão para se refletir, né? Porque essa sua fala, Vinícius, ela é muito comum dentro do universo masculino. Ah, eu não cuido, eu não troco fralda, eu não pego filho, eu não faço isso porque eu não tenho jeito. Mas será que as mulheres têm jeito? As mulheres nasceram com jeito? Ou elas têm que fazer porque não existe outro caminho e vai com jeito e sem jeito? Então é uma reflexão que eu proponho aqui também, né? Porque se a gente entender, trazendo aqui o conceito do mito do amor materno, da Elizabeth Batandera, ela diz justamente isso, que isso é uma crença, que a gente acredita que todas as mulheres sabem cuidar e que elas vão saber, e que elas vão ter a melhor forma, enfim. E isso é uma crença, justamente dentro de uma construção social que coloca isso, né? As mulheres nascem para cuidar e elas sabem cuidar. ao contrário de nós, que nós não sabemos cuidar, nós não temos nem a capacidade, mas nós temos, porque o cuidado não está relacionado a gênero, está relacionado à humanidade. Então, cara, é prática, é ir lá e pôr a mão mesmo.
E é muito importante, Vinícius, esse momento, sabe? Porque a criança vai estar sentindo o seu toque, vai estar sentindo o calor da sua pele, vai estar sentindo que você é o pai, né? Então, assim, pelo menos aqui em casa, eu sempre tentei conversar, falando mesmo, mesmo sendo um bebê, mesmo sendo recém-nascido, eu conversava, ó, agora o papai vai te pegar... Ó, o papai vai te dar banho, vai ser a primeira vez, eu também tô aprendendo. Ter descoberto também que o body você coloca pelos pés e não pela cabeça foi um grande aprendizado também, um facilitador ali, os bodies.
Até hoje eu coloco pela cabeça.
O pé! Então são cuidados que você vai aprender, você vai desenvolver. E é importante que você tenha... esse seu momento, né?
Sem dúvida, sem dúvida, Beni. Muito bom que você falou isso, cara. E eu acho que também mais uma coisa só pra gente estar finalizar, se colocar nesse lugar de aprendiz, né? Se de repente, por algum motivo, você entende que a sua parceira sabe mais e ela já faz isso, fica ali no campo de observação, pergunta, né? Poxa, como que vai, como que faz? Mas não com o objetivo de estar só ali de forma passiva, mas como aprendiz mesmo para que depois você possa fazer, tá, cara? E isso, Vene, você falou, Vene, eu acho muito importante. Quando a gente fala em vínculo, o vínculo, ele só ocorre com as pessoas que cuidam desse bebê. Quando a gente olha para a teoria do apego, por exemplo, do John Bowlby, ele diz plenamente, né, o bebê ele vai se vincular, ter um vínculo seguro com quem ampara as angústias, com quem atende esse bebê. Então, necessariamente, o vínculo ele está atrelado ao cuidado. Eu falo isso para você, Vinícius, para que você se encoraje, de fato, a cuidar, a botar a mão na massa, a se arriscar no sentido de poder errar, inclusive. Tudo bem errar, não tem problema errar. Mas vai, cara. Vai fundo, põe a mão aí e depois nos conta que a gente quer saber como é que você tá. Beleza? Então, é isso, né? Próximo!
Tiagão, em algum momento no podcast... hoje eu parei, consegui parar para ouvir e você fala de, enfim, de modo geral, dessa posição de cuidado, de como se ao colocar nessa posição, como você sente essa, esses olhares, essa rejeição e essa sensação de navegar, de nadar contra a maré o tempo todo, cara. Na verdade, é só compartilhar um sentimento contigo, assim, que quanto mais eu me coloco nessa posição, quanto mais eu me sinto à vontade hoje cuidando das crianças e fazendo realmente tudo, cara, mais eu vejo, eu tenho esse sentimento, sabe? Desses olhares, ou ao mesmo tempo, cara, que... me coloco em algum momento num pedestal, porque eu tô fazendo, na verdade, o que todas as mulheres fazem, né? Mas, e eu sempre pontuo isso. Mas, cara, tem uma rejeição. O que eu vejo na sociedade é uma sociedade que tá dizendo pra mim fazer sempre o contrário. E agora eu tô fazendo uma movimentação profissional, cara, e é muito foda, cara. Eu, na minha posição, como que eu faço para cuidar de dois filhos e trabalhar, sabe? Então, é foda, cara. É foda. Tem hora que, cara, eu acordo todo dia, 4:30 da manhã, tenho uma rotina com os horários certinho para fazer, para dar conta, sabe? Para conseguir cozinhar, fazer as coisas, arrumar a roupa das crianças. E é muito cansativo, né? E mentalmente, né? E fisicamente. E aí a sociedade, cara, num ritmo, numa outra coisa, cara. Então, compartilhar contigo, quando você falou isso, eu falei, cara, é isso, cara, é foda demais, sabe? Em contrapartida, cara, quanto mais eu cuido dos meus filhos, mais eu acho que não tem outro caminho, cara, de construir o que eu quero e de ser o que eu sou, sabe, agora. Então, é uma estafa mental. Eu reconheço que em alguns momentos eu fiquei alguns até meio depressivo, assim, não tive depressão, assim, não consigo... Mas, cara, é foda, sabe? Enfim, é isso. Queria compartilhar contigo que você falou isso em algum momento e eu acho que é foda, cara. Eu não sei. E agora eu vou começar a voltar a escrever mais ativamente. Vou escrever sobre isso e sobre algumas coisas que estão acontecendo.
Rafa, meu amigo. Para vocês que estão ouvindo a gente, o Rafa é um amigo meu, a gente se conhece há alguns anos, a gente se aproximou aqui pelas redes sociais, depois a gente se conheceu, eu fui lá para a cidade dele fazer um curso, enfim, é um cara incrível. Sigam ele, Rafenstein, no Instagram. Ele é pai solo, a parceira dele faleceu, então só para contextualizar aqui a história do Rafa. Ele é um pai solo, a parceira dele faleceu e ele cuida das crianças, né? Como muitas mulheres, como ele citou, né? Muitas mães solos cuidam sozinha das crianças. Ele ocupa esse lugar de pai solo, literalmente. Então, Rafa, obrigado pelo áudio, cara, né? Pela sua mensagem. E, putz, difícil, né? Porque é algo tão comum. Acho que vai bem ao encontro do que a gente estava conversando anteriormente, né? Desses mitos, né? Desse mito da incapacidade paterna, por exemplo, que é forjado, que está, né? A nossa sociedade é forjada nesse mito também. E que eu acho que a sensação que eu tenho, talvez você tenha também, Marinho e Vene, de repente os maridos estão aqui nos ouvindo também, desses homens que se colocam nesse lugar de cuidador, de desempenhar um papel de pai de uma forma mais presente, se entregar realmente para esse papel, a sensação de estar nadando contra a maré. Pelo menos eu tenho essa sensação também, sabe? De caraca, mano, estamos nadando contra a maré mesmo, porque o sistema não está pronto, as empresas não estão prontas, e é muito louco isso, cara. Então, eu nem sei muito bem, eu estou tentando elaborar aqui alguma coisa para falar para você, Rafa, mas a princípio, vou passar a bola aqui para o Vene e para o Marinho, mas a princípio, cara, deixa o meu abraço aqui, a gente mora longe, mas se eu estivesse perto, provavelmente a gente estaria junto, cara.
Eu acho bem delicado, né? Em relação ao olhar da sociedade é isso, né? Quando a gente aprofunda ali a relação paterna presente, a gente consegue perceber que a sociedade ela tem um processo excludente com o nascer, né? E é por isso que durante anos as mulheres ficaram à margem do poderio econômico, de ter trabalhos remunerados, né? E é isso, eu lembro quando eu era jovem que eu ouvia nas empresas, não, prefiro contratar homem, porque se você contrata mulher e ela fica grávida, você tem que pagar para ela não estar trabalhando. Então, quer dizer, é um pensamento extremamente nocivo capitalista, né? Em que você, se você não tem ali a funcionalidade da mão de obra, obra ali, você... E aí é isso, tipo, o que ele tá passando, de fato, muitas mulheres historicamente vivenciaram, né? E aí agora ele ainda tem esse lugar de tá solo, né? E toda essa carga também social de que o homem é incapaz, né? A gente aqui nadando contra a maré, a gente tá de fato tentando uma participação, né? Um cuidado, né? Mas é isso, quando a gente vai conversar com algumas avós, a gente percebe que a estrutura social de pouco tempo atrás era outra, né? Então, até de você passar uma vassoura, lavar o prato que come, né? Tipo, se você tá na casa de uma avó, ela fala, não, aqui as mulheres que fazem isso, não sei o que e tal. Então, tipo, tem muito disso, né? E acho que na relação do afeto, assim, é muito desgastante. Aqui em casa, eu sinto isso em casal, junto, né? Cuidando de dois bebês é puxadíssimo. Sozinho, assim, eu nossa, não tenho como pensar nessa possibilidade. De fato, Rafa, eu diria, assim, que é importantíssimo tentar uma rede de apoio, porque é isso, a gente também não tem que dar conta de tudo sozinho. A gente precisa de uma sociedade, de uma aldeia, né? Para que a gente possa educar nossos filhos e filhas. Então, tipo... E aí eu não sei da realidade de como conseguir uma rede de apoio, né? Às vezes isso é fora da realidade, né?
É isso aí que eu percebo, Vene, que às vezes a rede de apoio ela também vem com essa cultura enraizada. E aí, em vez de ajudar esse pai... No caso de pais solos, aqui, cenário do Rafa, vem com esse argumento. Então, não, então deixa que eu faço. né? Ou você está fazendo errado, ou então, poxa, então deixa que eu fico com a sua filha, familiares, de repente, né? Então, poxa, você que escolheu ficar com a sua filha, por que você não deixou seus filhos serem criados pelos avós, sabe? É algo muito comum, ouvindo pais solos, assim como o Rafa, quando essa suposta rede de apoio, em vez de ajudar ele para que ele se mantenha nesse lugar, né, seja amparado, essa rede de apoio vem meio que continuar minando, fazer o que a sociedade faz, mas por ser familiar e, enfim, tem uma outra forma de chegar. Mas a violência ainda, ela permanece, sabe? Meio que, tipo, putz, você que escolheu estar nesse lugar, porque eu já te ofereci ajuda e aquele dia você não quis. É que é algo bem comum de redes de apoio, de falsas redes de apoio, né? Aquela rede de apoio que quer impor as verdades, que quer fazer só o que cabe da vontade de quem oferece ajuda, né? E não da necessidade de quem precisa. É algo muito comum, assim, eu vejo, sabe, cara?
Uma coisa, Thiago, ou melhor, uma coisa, Rafa, que eu acho super importante também ter em mente, é que, na verdade, acho que nesse momento a gente não tem, assim, uma solução, né? E acho que nós, essa rede, somos um princípio de solução, na verdade. Isso me lembra até um pouco uma fala que o movimento negro usa muito, assim, quando fala assim, ah, não, hoje em dia, por exemplo, o Emicida fala, né, para eu conseguir chegar nesse ponto daqui onde eu tô, vários outros traçaram, né, abriram um caminho. E eu acho que quando a gente fala desses processos das masculinidades, dessa nova paternidade, dessa paternidade integral, eu acho que uma solução social, acho que a solução somos nós, assim, e vamos abrindo esse caminho aos pouquinhos, né?
E Marinho, eu particularmente, depois que comecei a terapia, já faz 2 anos que eu faço terapia, ajudou bastante, principalmente nesse último ano que eu criei um perfil de terapia, né? Então, um homem, pai, preto. Então, é um terapeuta que eu me identifico, é um terapeuta que eu acredito que me escuta com mais empatia. Então, é um lugar de troca que tem contribuído bastante, né?
Maravilha. Rafa, sinta-se fortemente abraçado. Qualquer coisa, me liga no meu celular mesmo. Aqui o SAP sempre vai estar aberto. E se de repente você que é pai que está nos ouvindo e também ocupa esse cenário, se sente assim como o Rafa, manda mensagem para a gente, lembrando, né, lembrando que nós aqui do Projeto Me Paterno, junto com o PAP, PAPcast, enfim, né, toda essa nossa galera, nós temos uma rede de apoio paterna online, então tem grupos de WhatsApp e esses grupos eles se reúnem quinzenalmente. Então, se você que está nos ouvindo tem, inclusive, esses relatos, parte desses relatos aqui do SAP vem desses grupos. Então, se você tem interesse em participar, se você busca uma rede de apoio paterna, entre em contato com a gente. Lá no perfil do Homem Paterno tem o link já para você cair nesse grupo do WhatsApp. São quase 1.000 homens de vários lugares do Brasil, até de fora do Brasil, se vulnerabilizando, trocando experiências, né, e contando suas histórias. Então, chega mais. Vamos lá? Tem mais um aí?
E para finalizar o nosso bloco Fala Marujo, temos aqui um relato, porque a gente consegue tanto receber áudios, depoimentos, como também relatos escritos. E aqui temos um...
Fala, Marujo!
Cara, tá complicado. Minha princesa nasce em janeiro, previsão. Eu e minha esposa, por motivo de trabalho, moramos a 1.700 quilômetros dos parentes mais próximos. Ou seja, estamos sozinhos. Hoje recebo a notícia que em fevereiro e março terei viagens a trabalho com média de 1 semana fora de casa. Já estou sofrendo em deixar as duas sozinhas sem ninguém para dar uma assistência caso precise. Já pensei em tudo, conversei com a chefia e não abrem mão da minha presença nos eventos. Estou por um fio de me demitir.
Uau! Bom, falando em nadar contra a maré, né? Acho que temos aí mais um bom exemplo de como estamos nadando contra a maré. E a gente, inclusive, aqui no PAPcast, a gente vai ter um episódio sobre licença paternidade, porque eu acho que é isso também, né? Só me vem a reflexão de como o sistema está cagando e andando para o início da vida.
E é muito difícil, né, Thiago, da gente mencionar alguma coisa numa possibilidade de atitude tão drástica. É, a gente não sabe da realidade financeira que o casal está vivendo. No entanto, de fato, isso a gente pode dizer. É uma escrotidão do sistema que não olha com cuidado e zelo e afeto, né, para esse momento tão importante da vida do funcionário, e que isso é importante, é mais importante do que esse evento. E aí, eu não sei, eu acho que é importante ele ponderar. É um momento muito importante em termos de demandas físicas mesmo, que daí a companheira dele vai estar sozinha. Então tem essa questão de uma logística que é necessária, essa presença. E tem a questão afetiva, que a presença do pai é importantíssima nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas. E o outro ponto é o ponto afetivo, né? É o ponto da importância da presença paterna nesses primeiros dias, e que, infelizmente, é isso. Se por essa necessidade ele tiver que trabalhar, são momentos que não se recupera, né? O momento ali dos primeiros banhos, das primeiras noites, né? Eu acho que você tem que, de fato, colocar na balança, incluir a sua companheira nessa análise, sabe? E decidam juntos o que será melhor. Eu acho que não penso que deva ser uma coisa que você deva decidir de maneira unilateral. Eu acho que conversar com ela e ver qual é a melhor possibilidade talvez seja o melhor caminho aí.
Mas dá raiva, né, cara? Porque assim, olha, eles ficam de refém da situação, né? Porque é isso, a vontade que dá vontade de falar, cara, mete o pé na porta, xinga esses caras aí, pede demissão. Mas justo, né? A gente não pode falar isso porque, enfim, estamos aqui, não sei da situação dele, e socialmente vemos um país aqui que está difícil de ter emprego. Então, mais uma vez, né? A gente fica refém. Mas uma coisa que me fica na cabeça, assim, para te falar, cara, que vai bem ao encontro disso que você falou, Vene, da questão da logística. Então, pensando aqui que é isso, você vai ter que trabalhar, vai ter que ficar essa semana fora, cara. Tudo que você puder deixar pronto para sua parceira, por exemplo, alimentação. Então, meu, já começa a congelar coisas, sabe? Já começa a deixar tudo pronto para que ela só aperte um botão do micro-ondas, se necessário. Isso a gente fez aqui em casa. Então, no último mês de gestação, por exemplo, da Bruna, agora recente, né? A minha filha mais nova, a Nalu, tá com 5 meses. Cara, a gente encheu o freezer, justamente porque tem essa demanda. Isso que eu estou em casa, né? Imagina estando sozinha. E a alimentação é uma das coisas mais complexas quando se está sozinha com um bebê. Porque você parar para cozinhar, a pessoa prefere dormir e passar fome, muitas vezes. Normalmente as mulheres, pelo menos, elas falam isso. Cara, entre parar, cozinhar, depois tem que limpar, elaborar. Só de pensar o que eu vou ter que comer, eu prefiro não comer. Isso é muito comum, tá? Então, acho que essa questão da alimentação é muito importante. Talvez, de ligar para os amigos, é uma coisa bem legal que eu vejo algumas pessoas fazendo também, em relação à rede de apoio. Por mais que sejam de cidades distantes, falar tipo, Vene, eu preciso que você me auxilie na alimentação. Então, eu tenho um calendário aqui, segunda-feira eu preciso que você fique responsável da alimentação, de mandar uma pizza para minha parceira, por exemplo. Terça-feira, o Marinho, por favor, a gente precisa que você mande lá para minha casa uma marmita. Então, acho que é possível, hoje em dia tem, né, tem aí várias formas de entrega de comidas, para não citar aqui um dos aplicativos, mas existem ferramentas com a rede de apoio que, mesmo à distância, eles podem ajudar. Estou pensando alto com vocês, mas que é possível, tá? Em relação à alimentação, acho que é muito, muito importante. E se vocês tiverem a possibilidade de contratar alguém durante a sua ausência para estar cuidando da limpeza da casa, da organização da casa, não precisa ser o dia inteiro, às vezes 2 horas, 3 horas, só para dar aquela organizada, pode ser algo muito importante. Mais uma vez, não sei da realidade, né? Não sei questões financeiras, se isso cabe ou não cabe, mas se vocês não têm uma rede de apoio, pessoas próximas que possam fazer isso, e vocês têm a condição de pagar alguém, pode ser algo muito interessante, né? Lembrando que é isso. Quanto mais a sua parceira puder se dedicar ao cuidado da criança sem ter que se preocupar com a alimentação dela e com os cuidados da casa, que eu acho que são as coisas mais importantes desse início, né? Pelo menos de preocupação, e que demandam energia, né? Porra, já tá um caos ali, né? E aí você olha pra sua casa e tá caótico, aquilo gera uma angústia. Então me vem de essas coisas práticas e de logísticas que talvez possam ser aí uma boa estratégia, né? Beleza, é isso? Então vamos pro...
Se liga, Marujo!
Saudações, amigos do SAP! Meu nome é Bianca e eu gostaria de falar sobre escuta e reciprocidade. Normalmente, somos atenciosas com as demandas dos nossos parceiros. Ouvimos, participamos e tudo mais. Mas na hora de eles pararem para nos ouvir, dá para perceber que a atenção e os cuidados não são os mesmos. Chato, né? Se liga, Marujo!
Se liga, Vene, se liga, Marinho, porra.
Eu tô nesse momento aí de me ligar, porque tem vezes que eu acho que é isso, eu acho que é importante ouvir exatamente dessa forma, porque que a gente percebe que o conflito ele existe exatamente através dessa comunicação, de que às vezes ela fala alguma coisa de alguma forma, eu entendo de outra, e aí às vezes eu respondo da forma que eu entendi e aquilo vai tomando outra proporção, aí você não sabe quem que começou com a estupidez primeiro, quem que foi mais rude primeiro, quem que falou em cima do que não escutou do que o outro falou, e aí você já não sabe porque tá no bololô, e se liga Marujo, se liga Marujo, mas é, nossa, tô nessa, difícil.
É difícil, né, cara? Eu vejo que faz sentido isso que você traz, minha amiga. Eu acho que é bem comum, né? Eu ouço muitas mulheres com a mesma queixa, e eu vejo que tem alguns fatores dessa estrutura machista mesmo, né? E aí tem até algumas frases que eu acho que vão até sedimentando essa nossa dificuldade de ouvir. Por exemplo, frases que ou vocês já falaram, ou eu já falei e já ouvi também, né? Tipo, a mulher fala demais, né? Lá vem ela falar, lá vem ela querer fazer uma DR, né? Parece que a gente sempre tem uma impaciência para ouvir ou para falar sobre assuntos profundos, né? Sempre gera essa ansiedade. Tá, vai, fala rápido, né? Vai direto ao ponto, né? Então, é algo bem comum disso acontecer. E é difícil, né, cara? Eu vejo que... Eu acho que cabe essa reflexão, de fato, sobre a nossa capacidade de ouvir. E eu vejo que isso acontece muito dessa relação entre homem e mulher, que traz traços fortes de machismo mesmo, né? Se a gente sai, inclusive, no nosso âmbito familiar, dentro da nossa relação de parceiros, a gente vai para empresas, por exemplo, né? Isso é muito comum. Tem até um termo, né, em inglês, que é mansplain. Acho que é assim que se pronuncia, né? Eu sou péssimo em inglês, galera. Mas é isso, né? Que é quando a mulher tá falando e tem essa interrupção. Tem vários mecanismos, né? Tem vários nomes de que compõem essa comunicação, né? Ou a mulher fala e depois vem o cara e fala a mesma coisa e todo mundo fala, nossa, que boa ideia, mas foi a mulher que acabou falando. Então, acho que é um conjunto de fatores que vai ao encontro dessa queixa principal, que acaba sendo ou uma deslegitimação da fala, ou literalmente... Eita, uma buzina, gente. É isso. Estamos aqui ao vivo, buzinando na rua, né? Ou essa nossa dificuldade de ouvir, literalmente. E sabe uma coisa que eu vejo? Eu me coloco muito, e é uma coisa que eu me policio. Quando o outro tá falando, eu já tô pensando no que eu vou responder. E eu paro de ouvir o que a pessoa tá falando, porque eu já caio num lugar de defesa, né? Porque se ela tá falando alguma coisa de mim, eu nem tô ouvindo mais. Eu quero logo que ela acabe o que ela tá falando, né? Vai, fala logo o que eu quero falar. Pra apontar, provavelmente, o que ela também... Não, porque aquele dia você também fez isso, né? E aí a gente vai para esses lugares que você falou, assim, sabe, Vene? Resumindo, são ruídos de comunicação que eu vejo que cai, sim, que a gente traz traços desse machismo e dessa impaciência, dificuldade de ouvir, né? A comunicação não violenta, ela, um dos princípios é a escutativa, que é algo que a gente precisa trabalhar bastante, eu acho.
um lance, Thiago, que a gente tem trabalhado aqui em casa, quando possível, né? Que a gente às vezes traz soluções, mas nem sempre a solução está funcionando também, então você não consegue às vezes colocar tão em prática assim em casa. Mas até porque cada demanda é uma demanda, tem coisa que é urgente, então precisa realmente parar tudo e ouvir com atenção. Mas a gente aqui em casa tem um lance assim de... Até porque os dois trabalham em casa e aí rola aquela de, pô, tô trabalhando com fone de ouvido ali super concentrado, chega aquela demanda. E aí várias vezes já chegou aquela de, valeu, mas já pensando, valeu, tchau.
Igual.
E aí depois vem a reclamação, vem a divergência, vem a briga e tudo mais. E aí a gente começou a fazer aquele bem simples assim, a gente pode conversar daqui a pouco, tipo assim, naquele sentido de daqui a pouco, mas tipo assim, me dá 5 minutos que eu vou terminar aqui essa conversa com o Thiago e Vene, e aí a gente para todo mundo e consegue trabalhar com uma escuta mais ativa, com mais atenção. Uma coisa que eu tenho tentado tirar isso daí também, até com minha filha também, que aí mais difícil, digamos assim, às vezes até com a criança, é mais fácil, digamos assim, entre aspas, de desrespeitar a criança, né? No sentido de que ela está falando e você, sim, valeu, campeã, e vamos lá. Então é isso, fala, não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu te respondo, daqui a pouco a gente conversa, e aí tentar chegar mais calmo, respirado, com uma escuta ativa mais redondo, né?
Eu acho que esse é o típico se liga marujo, né? É uma coisa para a gente ficar ligado. Eu acho que não tem uma resposta cada um, porque eu acho que atravessa todos nós, mas sem dúvida é algo que a gente precisa ficar ligado, porque conscientemente ou inconscientemente a gente pode fazer isso. Às vezes, cara, você que está ouvindo a gente, aí a Mário já de repente está pensando, porra, mas ela faz a mesma coisa que eu faço, ela também faz isso. Beleza, mas a gente está olhando para os nossos problemas enquanto homens. Né? Essa é a proposta aqui. Então acho que esse Se Liga Marujo é muito pertinente para que a gente reflita sobre isso. Qual é a nossa capacidade de escuta? A gente está escutando, de fato? A gente está legitimando o que o outro está falando? Então, é mais, eu acho que, uma reflexão para a gente co-criar essas soluções coletivamente, né? Co-criar já é coletivamente, mas enfim. É isso, né, galera? E lembrando que o Se Liga Marujo é esse espaço de escuta. Mais do que falar, não mais do que falar, mas também, né, ou igual, a termos esses espaços de fala... Né, que permita que a gente se expresse, fale dos nossos desafios, das nossas experiências, é muito importante aqui no PapiCast, no Projeto Homem Paterno, a gente acredita que a escuta é uma ferramenta muito importante para essa construção, né, para a construção de novas paternidades, novas masculinidades. Então, esse quadro Se Liga Marujo é para isso, para que a gente escute e, a partir dessa escuta, a gente passe a refletir sobre como construir possibilidades mais saudáveis, mais positivas de paternidades. Então, vamos lá! Se liga, Marujo. Qual a próxima?
Estou com um relato aqui de uma companheira. Vamos lá. Trabalho de 7 às 17 horas, de segunda a sexta e aos sábados até às 11 da manhã. Antes de sair de casa, todos os dias eu organizo e quando chego em casa ela está do avesso. Estou de 5 meses, a barriga já pesa, mas faço tudo porque não tenho diarista. Meu marido trabalha por conta própria, mas o dinheiro é escasso. Não tem responsabilidade nem com o trabalho e nem com o fato de me ajudar em casa. Então, além de ser mãe, esposa, trabalhar fora e ainda tenho que sustentar a casa e ouvir as reclamações dele em relação a ser amorosa, a querer ter relação sexual, eu estou exausta. E ele ou não enxerga ou finge que não enxerga. Foi apenas um desabafo de uma mãe extremamente cansada.
Porra, Marujão, se liga! Esse é um caso que a gente precisa falar, né? Se liga, Marujo mesmo. Putz, isso é tão comum, cara. Eu que tô aqui recebendo mensagens, falando, né, com casais e eu vejo muito isso. Eu acho que esse é só mais um exemplo de um padrão, né? De um padrão de algo bem tradicional aqui da nossa cultura que traz essa sobrecarga para as mulheres do cuidado, né, e agora atrelado também ao trabalho fora de casa. E o que eu posso falar, assim, o que me vem à mente é, cara, se liga, Marujo, meu... Cai na real, vamos lá, vamos botar a mão aí no cuidado da casa, fazer, porque é necessário. E talvez falte conhecimento sobre o que é gestação também, né, sobre os desafios da gestação, sobre o impacto da gestação no corpo, sobre o impacto da gestação no lado psicológico da mulher. Enfim, acho que são várias questões aí que você traz, minha amiga, que me vem à cabeça talvez uma falta de conhecimento, né, muito grande, e um machismo, né? Mais uma vez, parece que a gente está falando, sendo redundante, mas é que o machismo ele acaba atravessando as nossas relações, né? É algo estrutural. E deixo aqui meu abraço, minha amiga, assim, de sinta-se fortemente abraçada, porque não consigo nem pensar, nem imaginar o quanto você deve estar exausta, literalmente.
Eu acho que são várias camadas aí, né, que precisariam ser evidenciadas, né? Eu acho que é um momento super especial da gestação, né, que seria interessantíssimo a presença paterna nesse acompanhamento do desenvolvimento do bebê com 5 meses, né, se o bebê já escuta a voz, quais são os órgãos que estão formando esse serzinho, né? Todo esse acompanhamento afetivo é importantíssimo para o elo paterno e para o elo do casal, né? E aí para as outras questões, essas necessidades que precisam ser pontuadas e colocadas, né? Acredito que talvez em um momento que não seja um momento do conflito, né? Que eu reforço que as escutas se anulam no momento do conflito, porque daí é uma guerra de poder de quem tem razão. Então, eu acho que assim, vamos sentar, vamos planejar. Olha, você percebe que quando eu saio, eu organizo a casa? O que está acontecendo que você não está conseguindo organizar a casa para quando eu volto? Eu voltar e perceber a casa desse jeito me estressa. Então, eu volto cansada do trabalho e ainda tenho esse fator estressante. Como que você pode se organizar dentro da sua logística para que isso não aconteça, sabe? Enfim, eu acho que é um eterno aprendizado a comunicação, mas eu acho que é importante que se pontue os incômodos e como solucionar isso dentro da dinâmica do casal.
Muito bem posto, Vene. Mais uma vez a comunicação, né? Não, você falou uma coisa muito importante. E sabe que me vem também uma outra possibilidade, tá? Eu não sei se é isso que acontece, mas agora tentando olhar para o homem especificamente, né? E outras possibilidades, que pode ser isso que a gente falou, de um machismo, de uma acomodação, de um monte de questões, realmente esse cara achar que não é a responsabilidade dele. Mas existe também uma outra possibilidade que acontece também, tá? De repente, esse cara também está vivenciando processos muito profundos com a descoberta da paternidade. De esse cara se sentir, por exemplo, como se fosse um estado depressivo. Porque ela falou, né, que ele tem um trabalho ali, mas também que é difícil esse lance do trabalho para ele, e que ele não faz nada. E então, me leva a pensar que, de repente, esse cara ele também precisa de ajuda. Pode ser que ele tenha consciência disso, mas eles não estejam conseguindo fazer. E por que que eu falo isso? Porque eu já ouvi vários homens e eu já estive num lugar semelhante, não durante a gestação, mas no puerpério, de saber que eu tinha obrigações a fazer, que eu tinha muita coisa para fazer, que eu precisava trabalhar, cara, e eu não conseguia. E eu me lembro até hoje que, para os olhos da Bruna, que via de fora e que, né, que estava no seu lugar, minha amiga, a Bruna estava nesse lugar super ativa, trabalhando, segurando a onda, e eu estava, mal ali, com os meus processos psicológicos, um processo meio depressivo. Não sei se é o caso, tá? Mas, assim, ampliando as visões, né? Só para que a gente também não olhe para... não deixe de olhar para esse cara, que pode ser que ele esteja precisando de ajuda também, né? Também ele esteja precisando de ajuda para lidar com esses processos da descoberta da paternidade, que pode sim impactar a forma que um homem se manifesta e se apresenta para a vida. Não sei se é o caso, mas é uma outra perspectiva que vale a pena a gente trazer aqui.
É por isso que a conversa é de fato fundamental, né? Até porque às vezes ele também ainda não se deu conta dessa paternidade, né? Também existe essa possibilidade de que, na minha trajetória, por exemplo, na primeira paternidade, eu ficava sempre com gatilhos de caramba, sabe? Parece que sempre instalava, nossa, vai, já é, né? Já é. Mas é uma coisa que, enquanto a mulher ela tá sentindo fisicamente, para mim eram alguns gatilhos que vinham falando, nossa, já é, sabe? Então, eu acredito que é interessante mesmo sentar, pontuar. E quando eu peguei livros que passavam ali o passo a passo do desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe, aquilo foi me dando uma concretude maior de relacionamento com essas necessidades.
Maravilha! É isso, né? Temos mais algum ou finalizamos?
Por hoje é só, Tiagão.
Por hoje é só, galera. Lembrando, esse é um projeto, né? O Papicast é um projeto que conta com o patrocínio da Caspesc. A Caspesc está liberando aí para a gente vários benefícios para vocês que estão nos ouvindo. Acessem lá o link na bio do Papicast, o link na bio do Projeto Homem Paterno. Tem descontos por um produto muito bacana deles chamado Safe Kids, né, que é uma forma de a gente conseguir monitorar todo o conteúdo que nossos filhos estão acessando, e não somente uma forma de a gente ter esse controle ali de uma questão autoritária, mas uma própria proteção, entendendo que o ambiente virtual oferece grandes riscos para os nossos filhos também. E outros benefícios. Então, entrem lá, que a Caspesc está junto com a gente nessa jornada. Obrigado aí, Caspesc. Mandem mensagens, participem do SAP, venham junto com a gente nos próximos episódios. Vai ter os próximos temas do PapCast sobre licença paternidade, sobre empatia, sobre amamentação. Então, vem junto com a gente. Benício, tô ouvindo aqui que, meu, acho que tá na hora de a gente partir.
Isso, eu já bati meu ponto, já deixei meu crachá.
Não dá pra fazer hora extra não, porque tem que fazer a janta.
Opa, que isso, ó, já tô com a Yuna no colo aqui. Beijo, me liga.
Então é isso, Marinho. Beijo, Marujão, tamo junto.
Um abraço, Thiago. Valeu, Vene.
Valeu.
Até a próxima. Valeu, amigos do SAP.
É isso, desligando então. Abraço e até semana que vem.